Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Presença ilustre aqui no estúdio do Conexão Senado. Você que está no YouTube já percebeu aqui que chegou o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Uma presença não tão ilustre, né? Mas fico agradecido, lisonjeado.
Claro que é ilustre, sim. Ontem foi o dia da gentileza, Bruno. E
estamos aí.
Continua no clima.
Estamos ainda nessa vibe.
E o Adriano é o ano todo e a gente aprende muito com ele a cada dia esse processo da gentileza. E, Bruno, é sempre muito bom ter você aqui com essas informações, com essas dicas. E a gente, eu pelo menos, tenho sido muito bem informado e tenho colocado em prática muita coisa que você tem trazido aqui para a gente, viu, Bruno?
Ó, que barato. E é interessante porque o tema até de hoje tem a ver com isso, porque hoje eu vou falar do Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito, né? Comemorado nos terceiros domingos de novembro, ou seja, neste domingo agora, dia 18. Então, se a gente botar, cada um fizer a sua parte, se todo mundo for gentil no trânsito,
verdade,
esse número ia cair muito, o número de vítimas em acidentes de trânsito, né?
Não ficar aquela guerra urbana para ver quem tem mais espaço, carro, moto, caminhão, porque não tem espaço para todo mundo no trânsito, não tem. Nas ruas não tem, nas avenidas das nossas cidades não tem. Então é carro, é moto, é caminhão, é ônibus, é o pedestre que está nesse meio, que é o elo mais fraco da cadeia, é o motociclista. Então, se todo mundo for gentil, ou seja, pensar no outro, tentar fazer com que o outro se sinta bem no trânsito, puxa, né, Bruno? Quanta coisa seria diferente no trânsito.
Se a pessoa pensasse assim, olha, vou ser gentil e vou perder 2 segundos da minha vida. Ontem eu estava no engarrafamento e uma caminhonete, um carro maior, assim, forçando a barra ali no trânsito, eu pensei, poxa, mas o cara vai ganhar o quê? 2 segundos? Né? Precisa. E eu ainda, aí, quando a caminhonete começou a entrar assim na frente de outro carro pequeno, cresceu, né? Um chihuahua assim, começou a fazer barulho, entrou, não deixou passar. E eu fiquei já naquele jeito esperando. Tomara que não saia uma briga daí. Não saiu a briga. A caminhonete ali perdeu 2 segundos, o carro ganhou 2 segundos. E no final das contas fomos todos engarrafados mais uns 10 minutos ali. Não adiantou para nada para quem perdeu apenas uma chance, uma oportunidade de ficar um pouco mais tranquilo.
E boa parte por causa da falta de gentileza no trânsito é que, infelizmente, ainda vítimas são feitas todos os dias em nossas ruas e avenidas. E por isso, né, Bruno, tem essa data que é uma espécie também de reflexão, né, para a gente. Um dia mundial em memória, não às vítimas do nazismo, não às vítimas da Primeira Guerra Mundial, que está completando 100 anos, inclusive tem série especial daqui a pouco, mas às vítimas do trânsito nosso de cada dia.
E também lembrar, importante nessa data, né, dia 18 de novembro neste ano, é para homenagear as pessoas que também trabalham nas equipes de emergência, que são dedicadas ali, policiais, autoridades de trânsito e também os familiares, né? Porque tem as vítimas que podem morrer ali no local do acidente, mas deixam ali saudades nos familiares. Então, todo mundo tem que pensar bastante nisso, né? E essa data tem o apoio das Nações Unidas para a redução, né, de mortes e lesões nas estradas. A gente já comentou aqui da década de redução, da década de atenção, né, ao trânsito, mais de 100 países se dispuseram a diminuir pela metade as mortes e acidentes no trânsito, né? As estatísticas a gente não consegue encontrar, porque em termos de comparação, nesses 10 anos a base foi sendo mudada, mas a gente pode dizer que o Brasil está entre os líderes, né? E de uma forma geral, o que eu percebi no início da década e agora que a gente já está se encaminhando para o final da década, aí proposta pelas Nações Unidas para reduzir os acidentes de trânsito, é que as nações com menos dinheiro, as menos desenvolvidas, não conseguiram cumprir as metas. O Brasil até que mais ou menos uma exceção, mas a gente pega Nigéria, Índia, China, os acidentes lá não tiveram uma redução significativa, enquanto outros países, como os Estados Unidos, conseguiram diminuir bastante o número e devem cumprir essas metas aí propostas pela ONU. Aqui no setembro amarelo, né, na Semana Nacional do Trânsito, o Ministério da Saúde levantou alguns dados que trazem até um certo alento, que foram 2.179 mortes a menos nas capitais brasileiras de 2010 a 2016, uma redução de 27%. 10%, né? Se a gente se propôs a reduzir metade, pelo menos nas capitais, a redução até 2016 foi de 27%, né, de acidentes aí de trânsito, né? E, segundo o Ministério da Saúde, o grande responsável por isso foi a Lei Seca, né? A Lei Seca, que já está aí com 10 anos, mas, segundo o Ministério da Saúde, foi o grande vetor dessa redução da mortalidade no trânsito brasileiro, né? E o Brasil, a gente pode até dizer que é bem avançado nesse quesito legislação. A ONU, ela considera relevantes e imprescindíveis alguns pontos que já são amparados por nossas leis. A questão do cinto de segurança para todos os ocupantes de carros, né? Dos carros, porque não são todos os países que cobram isso. O Brasil está entre esses países que são elogiados pela ONU por conta dessa medida. Também a questão do limite de 50 km por hora em áreas urbanas, o Brasil está engatinhando. Nesse sentido, algumas capitais, algumas cidades começaram a experimentar. A tolerância baixa com o álcool e direção. Em alguns lugares é um valor, por exemplo, 0,2, aquele. Quando marca lá no bafômetro. Né? Ele, quando marca ali 0,2, por exemplo, para quem está com um ano de carteira, com dois anos de carteira, e depois aumenta um pouquinho para 0,5, o Brasil é tolerância zero, né? Poucos países têm essa tolerância, zero, mas. E, de uma forma geral, a gente pode dizer que os países com menos acidentes, com menos mortalidade, eles têm um índice menor para os novatos, né, no trânsito, e depois dá um valor que é equivalente a uma taça de vinho, duas taças de vinho, um copo de cerveja.
São iniciativas, né, Bruno, bem interessantes. Você falou da questão do limite de 50 km por hora nas áreas urbanas. É uma medida defendida, por exemplo, por entidades relacionadas aos ciclistas, como Rodas da Paz. Aqui em Brasília, por exemplo, tem muitas vias com 60 km por hora de velocidade máxima, 80 km por hora, vias que passam ali no meio de áreas bem povoadas, bem frequentadas por ciclistas. Por que essa ideia? Porque diminui um pouco aí a diferença na velocidade dos carros das bicicletas, por exemplo, o que seria realmente uma boa. Só que toda vez que há uma iniciativa nesse sentido, há uma gritaria geral de muita gente. Ah, mas isso aí vai tornar nossas vias mais lentas e tudo mais. Mas é uma coisa que deve realmente ser estudada.
O que a gente pode até dizer é que a reclamação é de que vai ficar com mais trânsito, porque os carros vão andar mais devagar. Curiosamente, em São Paulo, que eles fizeram um experimento em várias vias, a velocidade média aumentou, inclusive nas marginais, que houve muita polêmica, depois Sim. ela foi, a velocidade máxima foi aumentada, né? Ela, quando houve a redução das velocidades em marginais e tal, teve uma diminuição do trânsito. Por quê? Porque as pessoas começaram a andar, em vez de você andar 70, freia para um engarrafamento, para 40, para 30, para um acidente, se você andar nos 50 ali o tempo inteiro, acaba sendo mais rápido você chegar. Aqui em Brasília teve muita grita, algumas vias de 70 km por hora baixaram para 60. E o cálculo que se faz é que, aqui por exemplo, do Lago Norte, que é uma via bem fácil de você fazer essa medição, não dava nem um minuto a mais para você percorrer todo, são acho que 5 km, 5 ou 7 km. Poxa, então você pensa, 10 km por hora no seu carro, para você chegar no lugar, não vai aumentar um minuto o tempo de chegada no seu destino. Mas esses 10 km por hora, se você abarroar um ciclista ou um pedestre,
faz diferença.
A diferença entre a vida e a morte.
É verdade.
Né? Então, é outra questão que a ONU recomenda: obrigatoriedade de capacete para motociclista e assento especial para criança, que a gente já discutiu aqui também no Sinal Verde. Né? Então, o Brasil tem uma legislação avançada e vários projetos estão aqui em discussão. A CCJ, por exemplo, está analisando um projeto que bota em lei a obrigatoriedade de crash test, né, dos testes de impacto para os veículos. A gente já tem por meio de resolução essa obrigatoriedade e talvez amparar em lei seja melhor ainda. Né? Também tem projeto que torna obrigatório as barras de proteção lateral nos carros, câmeras de ré obrigatórias em veículos pesados e também a destinação de parte do dinheiro das multas para obras de engenharia de trânsito, para deixar as estradas mais seguras, também para investimentos em ciclovias, transporte coletivo. Né? Então a gente vê que tem A gente tem algumas iniciativas que valem a pena aqui, que estão em análise no Senado, que vão aperfeiçoar ainda mais a nossa legislação. Mas, aproveitando o tema da gentileza aqui, acredito que de lei a gente até que está bem. O problema realmente é na cabeça das pessoas, a pessoa se botar na posição do pedestre, na posição do ciclista antes de assumir o volante do carro, né? Ser mais gentil.
Agora, Bruno, e o estado das vias, né, do asfalto, isso não prejudica também, isso não contribui também para essa questão do aumento do número de acidentes?
Isso contribui muito e até, como eu tinha falado antes aqui, a redução da mortalidade nos países mais desenvolvidos aconteceu por uma série de coisas, mas também porque as estradas lá são bem cuidadas. E a sinalização, algumas estradas lá podem estar com o asfalto perfeito, mas eles percebem que às vezes tem uma inclinação para um lado, ela não tem a geometria adequada, eles vão lá e começam do zero. Eles não têm essa preocupação. A gente aqui tem um trecho entre Brasília e Goiânia, chamado Sete Curvas, né? Não sei quantos acidentes foram lá, mas a gente passou décadas com essas sete curvas, que eram, inclusive, eram bastante seguras, ao meu ver, mas pela imprudência, por algum erro, devia haver algum erro ali de engenharia, porque havia muitos acidentes ali. E eles consertaram, acho que deve ter coisa de 5 anos, sim, eles tiraram as sete curvas e fizeram um trecho num outro formato, num outro trajeto. Acredito que a redução foi bem significativa. Então, nos países mais desenvolvidos, eles fazem isso e não tem buraco na estrada para atrapalhar você numa freada ou para ter que desviar do buraco e você opta, ou bato no caminhão, bato no pedestre, na calçada ou caio no buraco, né?
Realmente aí são iniciativas que devemos sempre ter em nossa mente. Bom, o Bruno hoje está falando aqui do Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito. Vai ser celebrado agora no próximo domingo, 3º domingo de novembro, uma iniciativa criada aí há 25 anos no Reino Unido. E para encerrar aqui o nosso Sinal Verde de hoje, Bruno, você falou de Goiânia, no feriado do dia 2, dia de finados, eu estava em Goiânia, e a cena que mais me chamou a atenção naquele feriado foi a seguinte: eu estava passando com a minha família ali pela Avenida Universitária, ali perto do centro de Goiânia, uma via bem movimentada, e no feriado tinha ali um casal, um pai e uma mãe, ornamentando com flores uma ghost bike, aquelas bicicletas brancas que ficam nas cidades para marcar onde um ciclista morreu. E eles estavam ali ornamentando com flores a bicicleta branca que marca, provavelmente, eu deduzi isso, o local onde o filho deles, ciclista, morreu. E eles estavam ali no dia 2, homenageando o filho deles, fazendo essa ornamentação na ghost bike. Ou seja, mais uma vítima do trânsito. Infelizmente, temos várias ghost bikes em nossas cidades.
Infelizmente.
Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima edição aqui do quadro Sinal Verde, que é um quadro que nossos ouvintes curtem bastante.
Então, até a próxima quarta, Adriano, Renato, ouvintes. Até lá.